Imagine a vida no século XIX, uma época com expectativa de vida de 40, 50 anos. Poucas mulheres viviam até parar de menstruar. E essas eram incompreendidas, chamadas de histéricas. Os sintomas confundidos com transtornos psiquiátricos. Algumas chegavam a ser internadas. Era a idade crítica, o inferno das mulheres. Foi em 1821 que um médico francês usou pela primeira vez a palavra menopausa. Nos anos 1960, os estudos tinham avançado e as primeiras medicações tentavam aliviar os sintomas. Mas ainda havia o estigma de um assunto tabu. Hoje, em 2025, a palavra menopausa atingiu um recorde de pesquisas na internet, no Brasil e no mundo. Aqui o interesse pelo assunto cresceu 60% nos últimos 5 anos. As buscas vão desde o diagnóstico até as opções de tratamento. As respostas para essas dúvidas você vê a partir de agora numa reportagem especial em 2 episódios que desvendam a melhor forma de navegar por essa tal de menopausa.
Acordei fritando, igual uma tampinha de marmita.
Parece que ligaram maçarico e sobe assim.
Parece que tá pegando fogo.
As ondas de calor, também conhecidas como fogachos, ganharam fama própria. Isso porque 80% das mulheres nessa fase da vida passam por isso. Mas este é só um dos sintomas. A ciência já identificou mais de 70. Suor noturno?
Sim.
Problema de memória?
Muita.
Dormência no couro cabeludo e coceiras.
Ansiedade. A apneia do estômago, boca seca.
O que mais afetou mesmo aí foi o cansaço, perda de cabelo e ressecamento da pele.
É palpitação.
Era a tal da menopausa.
Eu tenho febre. Eu sei. É um fogo leve.
O que é a menopausa? É a perda da função do ovário, ovariano. O que o ovário faz? Produz estrogênio e progesterona e testosterona, né? São 3 hormônios importantíssimos para a mulher. A queda não é reta, ela é uma montanha russa. Daqui a pouco cai, sobe, isso a gente chama de flutuação hormonal.
A prevenção, gente, ela começa...
São os meus hormônios, ó, oscilação total de hormônio.
Nessa montanha russa emocional, a mulher passa um tempo sem entender o que está acontecendo. A ficha demora a cair.
Teve uma noite em específico, comecei a suar muito, levantei da cama, assim, e fiquei um tempo parada, assim, no escuro, pensando, isso não é normal.
Você tinha quantos anos, Fernanda?
45, eu tava no meio dos 45.
Uhum.
E aí eu fui passando, a segunda noite aconteceu a mesma coisa, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, eu passei uma semana acordando no mesmo horário.
Às 4 da manhã?
3:30, 3:45. E eu tava com uma menina de 3 anos.
Maravilhosa.
Eu também já não tava dormindo por causa dela. Mas o calorão foi batata.
Quem foi a primeira pessoa com quem você dividiu isso?
Foi com o Rodrigo. Eu falei, amor, eu tô tendo uns calorões de madrugada. Eu acho que isso é menopausa. Ele, não, imagina. Você não vai passar por isso. Passar por isso o quê? Não vou envelhecer, não vou ter calorão ou não vou entrar na menopausa?
Tecnicamente, a menopausa é diagnosticada depois de 1 ano sem menstruar. Mas no período que antecede esse marco, a mulher já sente muitas mudanças. É a perimenopausa.
Todos esses sintomas começam a se misturar e é muito interessante porque a gente acaba confundindo com burnout, com estresse. Essa paciente acha que ela está cansada, que ela está estressada do dia a dia. E, na verdade, essa paciente, ela começa a ter sintomas de menopausa.
Eu comecei a fazer crise de pânico e ansiedade e fui medicada para isso. Passei um tempo tomando remédio controlado, remédio na insônia e não passava. Até que eu encontrei um médico e falou assim, não, tem alguma coisa errada aí. Ele viu que estava tudo relacionado à menopausa.
Verdade é que muitos sintomas são consequência de mudanças no cérebro em função da menopausa. Eu estou diante de uma das cientistas mais respeitadas do mundo pela pesquisa sobre a relação cérebro
e menopausa. Doutora Lisa Moscone.
Raflaxos, fogachos, insônia, depressão, ansiedade, lapsos de memória. Esses sintomas não têm nada a ver com os ovários. Eles vêm do cérebro.
Come from the brain.
The best definition of menopause. A melhor definição para a menopausa é uma transição neuroendócrina, em que neuro se refere ao cérebro e endo aos hormônios.
And endo means hormones. Use the analogy of the cell.
Eu uso a analogia do trem de metrô, onde um ponto final é o cérebro, o outro são os ovários. E tem muitas estações no meio onde o trem vai parando.
Ours can stop.
Os passageiros desse trem são os hormônios.
Estrogen, in particular, o estrogênio está relacionado a muitos aspectos diferentes da saúde do cérebro feminino. Quase como o maestro de uma orquestra que vai dizendo as diferentes partes. Faça isso, faça aquilo.
Lisa é italiana, mas há 20 anos vive em Nova York, onde coordena um laboratório da Cornell, uma das faculdades de medicina mais respeitadas do mundo. Escreveu o livro O Cérebro e a Menopausa, que já foi lançado em mais de 20 países. Através do escaneamento de imagens, a cientista conseguiu mostrar uma consequência importante da queda de estrogênio, a perda de energia no cérebro.
O nível de energia no cérebro cai em média 30% depois da menopausa. Um fenômeno muito comum é a névoa mental. O termo clínico é fadiga mental. É quando você se sente drenada mentalmente.
Mentally drained.
Névoa mental, quando assim, fui na cozinha buscar um negócio, mas não lembro mais isso, eu vim fazer a caixa de fósforo dentro da geladeira.
A boa notícia é que essa perda de energia é temporária. Vai se estabilizar ou até melhorar depois de uns anos. Lisa explica que o cérebro feminino passa por três transformações ao longo da vida. A puberdade, a gestação para aquelas que engravidam e a perimenopausa. E o cérebro vai se adaptando num processo conhecido como poda. Ele descarta informações e habilidades que deixaram de ser úteis e adquire novas.
Se você fosse o cérebro, ia querer ficar mais leve e mais eficiente. Você não quer carregar muita bagagem porque o metabolismo dos neurônios é pesado para sustentar. Na puberdade e na gravidez, todo mundo fica feliz, te dá parabéns, tem festas, presentes. Mas aí chega a menopausa e ninguém quer falar sobre isso.
O mais chocante para mim foi perder a libido. Sabe, não ter vontade de transar é um negócio que afeta, me afetou como mulher e afetou de alguma maneira o meu casamento. Mas assim, desculpa você que está em casa, mas dizer não pro Rodrigo Hilbert é assim, é uma responsabilidade enorme, né? Enorme, porque como é que eu vou explicar isso? Enfim, brincadeiras à parte. E aí me veio a ideia de escrever. Uhum. Vou escrever sobre isso que está acontecendo. Aí eu comecei a escrever, eu falei, bom, mas eu queria saber de outras pessoas, né? Não tô sozinha nesse lugar.
A Fernanda buscou a opinião das amigas, especialistas e outras mulheres que admira. E dedicou a este tema uma temporada inteira do podcast Zen Vergonha que ela apresenta.
Então eu quero passar tudo que eu tô aprendendo e tudo que eu tô recebendo, né?
No Brasil ela foi uma das pioneiras. Mas hoje a mulherada quer conversar sem pudor.
Você já viu com uma roda de mulheres, quando senta o assunto, agora eu... Ih, menopausa. Ah, eu tô na menopausa. Ih, eu tô fazendo... Ah, eu fui fulano, que é ótimo.
Quem aqui está na menopausa, levanta a mão com coragem. Não tá fácil pra ninguém, né?
O médico disse que esse calor são os meus hormônios fazendo loucura. E não vai, chama o afogaste, minha bala.
Parece que a mulher, porque ela... não é mais fértil, ela também não é mais atraente. Tá ficando velha.
We're not old and unattractive.
Não estamos velhas, nem deixamos de ser atraentes. Acho que é uma nova fase. E isso não significa ser velha. Significa ser sábia e experiente.
And I'm respected.
Tamsin Fadal, jornalista premiada, âncora de TV nos Estados Unidos, hoje está no centro de um movimento que une celebridades e especialistas em menopausa. A Tamsin organizou um evento com transmissão pela internet que reuniu nomes como as atrizes Halle Berry e Naomi Watts, ativistas da causa. Elas falaram para um público de 100 mil pessoas espalhadas pelo mundo.
The world's hottest menopause party.
I'm in menopause!
Tamsin, como tudo começou para você?
Eu estava apresentando o noticiário. Comecei a suar e senti meu coração ficando fora de controle. Eu corri para o banheiro e fiquei deitada no chão até acalmar todo o meu corpo.
Daquele dia em diante, Tamsin mergulhou no assunto. A jornalista lançou um documentário, um podcast e um livro, que é um guia prático sobre a menopausa.
É ótimo que essas vozes tão importantes tenham se juntado a essa conversa.
I'm having a hot flash right now.
You're going to be 46 once.
It is a beautiful partnership. É uma parceria muito bonita entre celebridades e cientistas. A informação circula de forma correta e abrangente. And it's comprehensive.
And we also need doctors. And we also need...
Precisamos também que médicos e autoridades façam parte disso. Ainda estamos muito atrás em termos de educar as mulheres para que elas não sofram.
E os maridos também.
Ah, com certeza os maridos.
Definitely husbands.
A Cláudia Regina e o Romeu estão juntos há 16 anos. Os primeiros sintomas chegaram para ela aos 46.
Você percebeu ela mudando aos poucos?
Percebi. Quando ela chegava sempre, ela fazia as coisas. Aí agora já chega, deita, aí começa a falar que tá com dor, entendeu?
E isso mexeu com a vida de vocês dois, assim, vida de casal mesmo?
Mexeu. Mexeu porque a nossa vida sexual, ela mudou também, né? Isso aí mexe um pouco com a vida do casal, com a vida íntima do casal.
Mexeu com o casal e muito mais.
As dores na articulação.
Dores na articulação.
O fogacho. A tontura.
A tontura.
A insônia. Uma angústia. Dá vontade de chorar. Chora, 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 mas você nem sabe por que você está chorando.
A queda de cabelo.
A queda de cabelo. O ressecamento da pele é muita coisa.
A mulher negra, ela tem uma sintomatologia um pouco mais exacerbada. Ela tem uma tendência a fazer uma menopausa precoce, porque essa paciente, ela vive no estresse financeiro, né? Ela trabalha demais.
A Cláudia Regina, por exemplo, alterna o trabalho numa horta comunitária e na faxina como diarista.
Fui pro médico, eu fui e falei para ele que eu tava sentindo todos esses sintomas. Aí eles falaram para mim que isso era normal, que eu estava entrando na menopausa. Eu disse para ele, não era normal, você não tem tratamento? Ele falou, não, você tem que passar por essa fase da vida.
A ativista Adriana Ferreira ouviu algo parecido.
Fique tranquila, é só seu corpo envelhecendo. É normal. Se você imaginar que aos 47 anos eu fui acometida por 48 sintomas na menopausa, sem saber o que era. Eu só tinha dores e dores.
Ela resolveu usar sua formação como advogada e criou o Instituto Menopausa Feliz, que luta pela criação de políticas públicas de atendimento à saúde feminina com foco nessa fase.
Você vai viver o resto da sua vida nessa fase. Quem está cuidando da gente? E o parlamentar sempre nos retorna. Mas por que essa especificidade? Porque é a única fase que não tem política pública. Nós já temos 14 estados com leis aprovadas nas assembleias. Mas essas leis, na efetividade, nós não temos resultado, porque são leis recentes, de 2021 para cá.
Foi o Instituto Menopausa Feliz que conectou a Cláudia Regina com um médico especialista. Hoje no Brasil, 30 milhões de mulheres estão na perimenopausa e na menopausa. Mas no primeiro semestre deste ano, o SUS registrou apenas 297 mil atendimentos relacionados a essa fase da vida.
O Ministério da Saúde persiste cotidianamente trabalhando para preencher toda e qualquer lacuna. A gente vai lançar no início de setembro um curso autoinstrucional de cuidados na perimenopausa. A gente está trabalhando também, vai sair ainda ao longo desse segundo semestre, o manual de transição menopausal e perimenopausa.
Quando a gente fala em diagnóstico, o que é fundamental?
Você escutar a paciente. Como é que a gente consegue desmistificar? Ouvindo. Como é que você está? Seu trabalho, você está rendendo bem? Você está dormindo bem?
A gente escuta muito falar, olha, eu fui no médico, mas ele disse que meus exames estão normais. Você está na transição e você tem sintomas. A gente não trata resultado de exame. A gente trata sintomas.
Uma coisa para dizer sobre menopausa para
as três que ainda virão passar por ela? O que, que diriam?
Procurar médico, procurar a uma orientação médica, porque é a melhor coisa que faz.
É que nós não tivemos, né? Não.
Claro que eu tive.
Teve?
Fernanda, você ouviu muita gente, trocou muito sobre esse assunto. Ainda resta alguma dúvida?
Então, eu tenho vontade de saber se eu vou continuar a ter sintomas para você.
A resposta para essa dúvida da Fernanda e as formas de tratamento são assuntos para a semana que vem.
Gente, eu voltei a ser eu. Onde é que eu tava?
Isso é uma trança que vai ser trançada por todas as mulheres que conversarem com a gente durante a reportagem. A gente tem tranças de todas as cores para representar todas as mulheres. É cobre, você pode pegar e trançar mesmo.
Vamos trançar essa história para que a gente tenha toda a humanidade olhando para a menopausa das mulheres, trançando e cuidando.
Mentalizando uma menopausa feliz.
É todo esse mistério.
Pois é, domingo passado a gente falou dos muitos sintomas da menopausa. Hoje você vai ver como a ciência avançou no tratamento.
E também o mercado bilionário de produtos voltados para essa fase da vida. É o segundo episódio da reportagem especial, essa tal de menopausa.
Num teatro em São Paulo, o elenco tá quase pronto. E quem sobe no palco é a menopausa.
Sem que eu esteja preparada, ela chega sem avisar.
Foi um grito de socorro essa peça. Era como se eu estivesse vendo as minhas personagens contarem a minha história. É um negócio violento demais, drástico para a mulher.
Eu tenho febre.
Como é que ela aconteceu na sua vida, Cláudia?
Na verdade, eu já não me reconhecia mais, né? Pela irritabilidade, pela falta de sono, pela falta de alegria. Eu tinha dores articulares, mas era uma coisa no osso. Eu dizia, meu Deus, mas o que, que é isso?
Saúde em cima de mim! Eu só preciso dormir!
Na verdade, eu avisei ela que poderia ser isso. E a gente começou a estranhar, e os filhos, né, o Enzo e a Sofia, os filhos da Cláudia, meus enteados, vieram falar comigo. E aí eu chamei ela com todo cuidado, com todo carinho, e falei assim, amor, vamos procurar saber o que tá acontecendo, você não tá normal.
Como é que fala quando a boca me dá um ódio quando a palavra some da cabeça da gente?
O que é que você fez efetivamente?
Fui aos meus médicos, fiz meus exames todos, eu era apta a fazer reposição hormonal.
A terapia de reposição hormonal é um tratamento que devolve ao organismo da mulher os hormônios que diminuem com a chegada da menopausa.
O que é a menopausa? É a perda da função do ovário, ovariano. O que o ovário faz? Produz estrogênio e progesterona. E testosterona.
A chamada idade crítica, ou menopausa...
Nos anos 70, a terapia de reposição hormonal já era amplamente usada nos Estados Unidos e no mundo.
O hormônio, ou substância estrogênica, é vital para a saúde e bem-estar da mulher.
As mulheres estavam usando hormônios que nunca tinham sido testados. Então as autoridades americanas decidiram fazer um estudo clínico.
Em 1993, o governo americano lançou uma pesquisa que custou mais de US$ 600 milhões e contou com mais de 160 mil participantes. Resultados preliminares foram divulgados em julho de 2002 e vieram como uma verdadeira avalanche.
Alguns casos a mais de câncer de mama foram verificados. E alguns eventos cardiovasculares também. Saiu na capa do New York Times. Terapia hormonal da menopausa dá câncer, infarto e AVC. No dia seguinte, milhões de mulheres pararam de usar a terapia de reposição hormonal com medo. e milhões de médicos pararam de prescrever. As escolas médicas retiraram do currículo o tratamento da menopausa.
Os autores da pesquisa e outros cientistas passaram anos debruçados sobre os dados e descobriram uma série de fragilidades no estudo. Primeiro, a idade média das participantes era de 63 anos, que ultrapassa a janela recomendada para o início da medicação.
Hormone therapy is designed. A terapia hormonal deve ser iniciada nos primeiros estágios da menopausa e não 20 anos depois. Are 20 years past it.
É quando o corpo absorve melhor os estrogênios e responde melhor.
Segundo, a maioria dos casos de câncer e problemas cardíacos apareceu em mulheres acima dos 70 anos, que podiam ter outros fatores de risco. Terceiro, o tipo de medicação.
Eram hormônios que hoje a gente não usa mais. Hormônios derivados de égua grávida não entravam direito no receptor, porque eles não eram iguais aos nossos.
Veio dos Estados Unidos em 2022 uma mudança de rumo. A Sociedade Norte-Americana de Menopausa, apoiada por 20 organizações internacionais, revisou dados de pesquisas e abriu caminho para o uso da terapia hormonal.
Para as mulheres que estão aptas, a terapia hormonal usando novas formulações é eficaz e segura, se seguida com supervisão médica.
Mas as mulheres que podem, elas devem fazer a reposição hormonal, porque o risco é tão pequeno perto dos benefícios.
Quais são esses benefícios?
Uma melhora da qualidade de vida e bem-estar, proteção cardiovascular, proteção cerebral, proteção metabólica. A insulina tende a subir muito.
A insulina alta traz o risco de diabetes. Mas os cientistas alertam, não é um tratamento para todo mundo.
Principalmente pessoas que estão neste momento tratando um câncer, mama, ovário e endométrio. Realmente são cânceres que respondem ao estrogênio, progesterona, então a gente deve evitar. Pacientes que estão com doenças agudas, fígado, rim, coração, também não devem fazer. Histórico de trombose pessoal, a gente tem que investigar se realmente seria, mas inicialmente a gente não faz. Mas lembrar que isso tem que ser sempre individualizado.
Conta pra mim como que você tá se sentindo.
Eu fico irritada, do nada, me dá uma irritação e às vezes dá crise de choro. Às vezes eu tô falando um assunto, do nada eu paro no meio, aí do nada eu lembro. Aí eu, ai meu Deus, será que eu tô ficando com demência?
Então a gente acolhe essa mulher, a gente faz uma história muito bem detalhada, né, de histórico de câncer na família, se ela já teve trombose, se ela já infartou, se ela já teve AVC. Estando tudo ok, a gente vai para os exames laboratoriais e os exames que a gente chama de rastreamento.
E foi assim que a Jo recebeu o sinal verde para usar a medicação. No Rio, o Instituto de Endocrinologia é um dos poucos que oferecem a terapia hormonal na rede pública do estado. A reposição é uma combinação principalmente de dois hormônios. Estrogênio, que pode ser receitado via oral, em gel ou adesivos transdérmicos, e creme para ressecamento vaginal. E a progesterona, geralmente usada via oral, que não é receitada para mulheres que precisaram retirar o útero.
Cada paciente vai ter a dose e vai ter a via que é melhor para aquela paciente. Então não existe uma fórmula única para tratar todas as pacientes.
Hoje a janela crítica de oportunidade não é mais a partir da data da última menstruação, e sim antes, ainda na perimenopausa, quando a mulher ainda menstrua e já começou a ter sintoma, porque ela já começou a perder saúde.
Quem busca tratamento pelo SUS deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima, mas nem todas oferecem a reposição. Cabe aos estados comprar e distribuir as medicações.
O trabalho para preencher toda e qualquer lacuna, para melhorar essa articulação, para que usuários e usuárias do sistema saibam dos seus direitos e saibam como acessar o sistema, isso a gente faz cotidianamente.
Oi, Jo!
Bom dia!
Um mês depois, como é que você está?
Não dormia bem. Aqueles calorões que eu sentia, não estou sentindo mais. Meu filho mesmo percebeu, ele falou, mãe, você já está bem melhor. Eu voltei a ser aquela pessoa que eu era antes. Está voltando aos poucos, a minha vida antes. Estou recuperando.
A mesma sensação da Cláudia depois da reposição hormonal.
E agora eu voltei a me encontrar. Onde é que eu estava? Em que momento eu me perdi de mim mesma?
Para quem não pode por questões de saúde ou não quer fazer a reposição, há outras formas de aliviar os sintomas.
A gente tem os ansiolíticos, né? Então vai melhorar a alteração do humor e atua um pouco também nesses fogachos, nos calores, tá? E talvez até um pouco na insônia também.
Em Nova York, a neurocientista que mapeou as mudanças no cérebro durante a menopausa aponta um caminho importante para todas as mulheres: a atividade física.
Aerobic exercise? Exercícios aeróbicos, como correr e caminhar, aliviam a névoa mental, porque estimulam o fluxo sanguíneo no cérebro. Treino de força, musculação e exercícios usando o peso do corpo melhoram o humor. E exercícios como yoga e pilates auxiliam com o estresse e, portanto, com o sono. And therefore with sleep.
Elise entrou na menopausa aos 54 e teve que mudar a rotina.
Olha, o que que melhorou? A minha massa muscular deu uma melhorada boa. A minha irritabilidade melhorou muito. Você chega na academia, até você não tá com muito assim, né? Tal. Mas depois que a gente malha, a gente sai mais leve, a gente sai melhor. É muito bom.
Outro cuidado é com a alimentação.
Breakfast, lunch and dinner. A gente tem o café da manhã, o almoço e o jantar. São três chances todo dia para fazer escolhas que ajudem a saúde do seu cérebro. Our brain health.
A gente está aqui fazendo a feira da menopausa hoje.
A feira da menopausa.
Passei por isso.
Já passou por isso?
Passei.
É uma eu estou chamando de feira da menopausa.
Ah, meu caso.
Seu caso também?
Quanto a alimentação pode ajudar efetivamente nos sintomas?
Eu costumo dizer que a gente tem que descascar mais e desembalar menos, porque assim a gente vai ter mais qualidade de vida. Nós temos compostos que dão cor aos alimentos, ou a cor amarela, ou a cor roxa, ou a cor verde. Eles são moléculas que atuam como chave e fechadura em um receptor estrogênico do tipo beta. Isso faz com que nós tenhamos menos desfechos de envelhecimento precoce, e isso acaba minimizando a inflamação crônica.
Na hora de priorizar, a gente prioriza o quê? Hoje é dia de feira, tem brócolis. É o brócolis que vai pra sacola.
Na menopausa, sim. Brócolis, couve-flor são fundamentais para que nós tenhamos esse estímulo de purificação do organismo. E isso acaba melhorando também o próprio metabolismo do estrogênio.
E eu gosto mais desse aqui do que desse de cá, então vou nele.
É ele que dá.
A gente tem uma barraca aqui que o senhor pode escolher, porque tem tudo.
Maravilhoso. Ó, aqui nós temos a manga, que é um precursor de vitamina A, incrível. A banana, que é uma fonte de carboidrato maravilhosa. O abacate, que é uma gordura incrível.
Quem é o vilão da menopausa, da perimenopausa?
Acho que é o consumo indiscriminado de pães e farináceos, além dos açúcares.
Especialmente pão, que a gente vê embalado já, industrializado, vamos dizer assim.
Isso. Um dos melhoradores de farinha, ele interfere drasticamente em resposta estrogênica, que é a grande oscilação do período da menopausa.
A busca pelo bem-estar vem aquecendo também um mercado que movimenta quase 19 bilhões de dólares por ano no mundo. Só nos Estados Unidos são 6 bilhões de dólares.
Essas cifras tão altas são o somatório de terapias hormonais e não hormonais, de produtos como vitaminas e suplementos, que ocupam cada vez mais espaço em lojas como essa aqui. Eu separei um, por exemplo, que promete alívio imediato para as ondas de calor. Já pensou?
Até 2030, mais de 1 bilhão de mulheres estarão na menopausa. E as empresas estão de olho nesse imenso público consumidor. A executiva Catherine Magui fez carreira na indústria cosmética e fundou uma linha de produtos para a saúde íntima.
Esses produtos aqui tratam um sintoma recorrente, que é o ressecamento vaginal e também infecções que acontecem, especialmente nessa fase da vida da mulher.
A gente está muito animada em conectar mulheres e soluções para melhorar a saúde íntima e o bem-estar.
Mas afinal, quanto tempo duram os sintomas dessa tal de menopausa?
Eles tendem a melhorar 2 anos depois da última menstruação. Geralmente, de 4 a 6 anos depois, eles se dissipam. Se persistirem, é mais um motivo para buscar ajuda médica.
Atualmente, a Lisa Mosconi coordena a maior pesquisa sobre menopausa com um orçamento de $50 milhões e a colaboração de cientistas do mundo inteiro.
A gente tem 3 anos para coletar evidências robustas de que a terapia hormonal na menopausa pode reduzir o risco de Alzheimer e como usá-la de forma eficaz.
How do we use it effectively?
E a menopausa está aí para ser falada, né? Para a gente viver esse período, né? Que não é um período de, ai, acabou a minha vida. Que tal se a gente pensar assim, é um período que a minha vida está começando, né?
Não foi fácil olhar para tudo isso, mas foi transformador. Eu pude olhar com mais afeto para Maria Cláudia, essa mulher real que carrega a Cláudia Raia, que nem sempre dá conta de tudo, que está tentando se reinventar no seu segundo ato.
No teatro, o segundo ato é sempre melhor que o primeiro.
Existe vida pós-menopausa.
Existe.
Quero convidar vocês, dessa trança, que é uma obra aberta e coletiva de uma artista plástica aqui de São Paulo chamada Catarina Suleiman. Simboliza todas as mulheres, na verdade, a gente troca essa energia e esse cuidado com todo mundo.
É que todo mundo esteja junto, Cés, Mara.
Rádio Das Vox.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?